De volta com o nosso Esporte em Discussão. Amigos, Ceará e Fortaleza jogam em Pituaçu. E é um baita jogo, um clássico tremendo do Nordeste.
E a outra semifinal é Bahia e Confiança.
Bahia e Confiança, que é amanhã. Impossível ignorar esse jogo, né? A nossa Champions League, que é muito legal, que tá toda realizada na Bahia por uma questão de segurança do Covid. E dois times que têm sido exemplares na gestão. Tanto Fortaleza como Ceará. Parabéns, temos uma grande audiência lá no Ceará e mesmo. Parabéns aos dois. Eu vi a gestão, criaram situações, não ficaram resmungando durante a pandemia. Criaram situações, levantaram
recursos. Vários, sem dúvida.
Muito legal os dois, parabéns aos dois. E esse clássico, que tem uma rivalidade enorme, Rogério Ceni contra Guto Ferreira. E aí, Vamp?
Primeiro, dar os parabéns ao meu Vitória, né? Que conseguiu ser eliminado do Campeonato Baiano pelo time chamado Doce Mel.
Vitória é o maior campeão
da... O que é Doce Mel?
Da Champions League, ei, né?
O que é Doce Mel?
O Vitória ganhou muito
quatro vezes.
Quatro vezes. Doce Mel é um time que...
Mas é de que raio? É time de abelha?
Ah, o Vitória, ó, precisava ganhar, Flávio. Estaria na semifinal e ia pegar o Bahia. Eu acho que quem se livrar do Bahia... Ó, vamos empatar com o Doce Mel que a gente não pega o Bahia. O Vitória foi eliminado pelo Ceará, que faz a semifinal hoje, né? E o Fortaleza eliminou o Sport também nos pênaltis. Chegaram à semifinal, do outro lado tem Bahia e Confiança.
Confiança é uma surpresa legal.
É, o Confiança tirou o Santa Cruz nos pênaltis e o Bahia ganhou do Botafogo da Paraíba, né? Tá lá na Bahia, tendo toda essa de lá. Agora eu queria te dar uma notícia melhor ainda do que a semifinal. Você sabe quem o Rogério Ceni quer contratar?
Não.
Pediu? Não viu? Tá, por isso que eu não tudo. Ganso.
Sério?
Pediu o Ganso pro Fortaleza.
Já imagina o Ganso jogando a 35 graus de temperatura, ele quer dinamismo, repente, no time.
É, hoje o Rogério Ceni pediu a contratação do Ganso, pode estar o campeonato brasileiro pelo Fortaleza. E eu, como sou preto e branco, hoje dá vovô. 2-1.
Vai ter público esse jogo?
Nada, ah,
não pode. Mas seria.
É porque
não. Ele seria um atrativo pra Bahia esse jogo?
Não, olha bem. Não, você não tá entendendo. Só tá lá por causa do coronavírus.
Não, né? Eu sei, mas vamos supor que pudesse ter público. O baiano se interessaria por esse jogo?
O jogo é Pituaçu. É um local de fácil acesso. Nordestino tem tudo quanto é lugar. Cearense não falta. Pode ter certeza que ia ter público, sim.
É, esse jogo, se fosse em São Paulo, pra caramba. Teria gente. Aberto, né? Uhum. Eu acho que teria gente pra caramba.
Ô, Flávio, Bavi, claro. Eu joguei um Bavi aqui de Copa São Paulo, aquela moto que você transmitiu lá.
Sim, 93.
Um Bavi no Parque São Jorge, que parecia que a gente tava na Bahia.
Ah, sempre com Bahia, Vitória aqui.
É, muito nordestino em São Paulo.
Muito legal, muito legal. E aí, Zé, tem algum favorito?
Eu não, acho que não tem favorito esse jogo aí, não, hein? Vai ser uma pedreira daquelas. É jogo pra... Que vai, se empatar, vai pros pênaltis?
É.
Então vai ser nos pênaltis. Eu ia chutar, porque é muito equilibrado esse jogo.
Há sem
muito
dúvida. Equilíbrio. Vocês falaram de títulos, cada um ganhou um título. Os dois estão procurando...
O Vitória tem quatro, né, Zé? Quem ganhou mais foi o Vitória.
É o depois... Vitória 4, Bahia 3. Bahia, se ganhar, ele tá na parada aí, ele iguala o Vitória. E Ceará e Fortaleza tem um título cada.
O Fortaleza é o atual campeão. Ele é o atual campeão.
Sim, mais um título do Rogério.
E aí, Mauro, esse jogo?
Jogaço, né?
Aliás, é divertidíssimo. Eu vou ver esse jogo.
É muito legal.
Eu falo que eu não vejo.
Não, eu não vejo.
Esse jogo eu quero ver.
Trabalhei bastante com o Nordeste. Eu falei pra ele que assistir, porque vou retomando o futebol, eu assisti Água Santa.
Você fez uma maratona outro dia, né?
E Mirassol.
Sim.
Ele falou, você tá louco. Você não tem nada pra fazer em casa?
Não tem nada pra fazer em casa.
Eu assisto o jogo do Aldax, ô.
Não.
Lava a louça. Você não consegue parar pra assistir um jogo desse, não? Água Santa e Mirassol.
Eu paro, eu assisto. Não, tem um amigo nosso.
Não assiste não, Zé?
Ele falou. Assiste nada. Não. Você não te...
O Zé Manoel assiste.
Se eu ligar pra você e você falar que tá assistindo Água Santa e não sei o que aí, eu vou falar, tá louco?
Mentira. Não, eu vejo jogos antigos. Eu vejo jogos mais antigos, vou fazer outras coisas.
Se sua mulher ligar pra você e falar que tá vendo esse jogo, ela vai desconfiar.
Eu já contei uma história. Mas já contei uma história, já perdi um namoro por causa de Coreia do Sul e Bulgária na Copa de 86. Essa história é real. É Copa do Mundo. Mas ela não entendia. Falei, mas jogo no Brasil é amanhã. Não, mas é. E Argentina do Maradona? Não, é Itália, é Alemanha? Não. Eu falei, Coreia do Sul e Bulgária. Ela ficou cabelo no
namoro. Eu vejo todos.
E é maravilhoso, foi 1-1. Vários jogos que eu transmiti, mais importantes, eu não lembro, mas esse eu lembro que foi 1-1. Quer dizer, foi 0-0 no Brasil.
E foi 1-1. Isso. Você
perdeu
o namoro, né?
Bem, perdi mesmo. Depois retomou. Tá, mas aí faria a mesma coisa para assistir Coreia do Sul e Bulgária, 1-1. Quanto à Copa do Nordeste, é muito legal. Eu trabalhei bastante, já fiz jogos em loco e tal. É um torneio muito legal. A Champions League é muito legal. E não só, porque temos exemplos, como já citados, o Ceará, do Fortaleza, o trabalho do Bahia. Cara, a gente tem exemplos para muitos clubes com maior investimento, até com maior torcida, não tô falando do tamanho de paixão, tô falando do tamanho de torcida, objetivamente, como, né, como é o negócio do futebol hoje, às vezes mais negócio do que futebol, mas são trabalhos exemplares de resgate histórico, de resgate financeiro, de compliance, de administração. Então não é por acaso que tá acontecendo, né? E a Lampions League, a Copa do Nordeste é muito legal mesmo.
O modo interessante, eu nunca vi um dirigente 22 anos como atleta profissional e agora mais um tempo trabalhando aí com vocês. O presidente do Bahia falou assim, ó, chegamos aos finais porque não deram o gol pro Botafogo e a bola não foi pênalti pro Bahia.
Foi maravilhoso.
Esse presidente do Bahia é espetacular.
Guilherme Belintani.
Ele é ídolo até da torcida do Vitória.
Ele falou.
Ele é ídolo até da torcida do Vitória.
Foi maravilhoso.
Sabe, até... Você viu o que ele fez no negócio do SUS? Ele pegou a camisa do Bahia, do último jogo, homenageando o SUS, ele botou a venda por R$90, que fez muito sucesso e tal, a venda, por preço bem barato, uma camisa que custa 300 pau, e todo o dinheiro que foi arrecadado, ele doou pro pessoal comprar equipamento no SUS.
O que o Bahia, é um cara, o Ceará e o Fortaleza tem feito na parte fora promoção, de campo, de direção,
sem dúvida.
De organização, é de tirar o chapéu.
Não, precisamos desse tipo de relacionamento com a comunidade. Então, são equipes que merecem respeito. O trabalho do presidente do Bahia é muito legal, do Ceará, do Fortaleza, são times que merecem respeito. Rapidinho, nós tivemos várias ligas que foram lançadas, vários torneios regionalizados, e nenhum funcionou. Tinha aquele Rio Minas,
Sul Minas.
É Rio São Paulo, Sul Minas.
E a Copa do Nordeste funcionou.
Tem a
Por
Copa
que,
Verde
que a Liga
também,
no Nordeste funciona e aqui não funciona? A Copa Verde também prevaleceu.
O Flávio, só dessas Copas, a única que acabou foi o Rio São Paulo. As demais continuam.
A Sul Minas tem ainda?
A Sul Minas não tem mais. Não tem mais.
Teve
a primeira liga que já meio que nasceu morta. A primeira e segunda edição. Né? Dois, três anos atrás. Três, quatro anos atrás.
É Copa Verde, né?
Com certeza.
Na parte de cima do Brasil, os caras estão conseguindo trabalhar como liga.
É porque
eu acho que ainda sem matar os estaduais.
O futebol só vai funcionar quando tiver liga. Tenho certeza disso.
E você consegue, sim. Com seriedade.
Maior prova disso, né, Mauro? Esse campeonato, ele consegue, é um sucesso, todo
Flávio,
mundo gosta.
E tá tendo o seguinte, assim, tá gerando até mais emprego, porque, ó.
Claro!
O Vitória, Bahia, Sport, todo mundo tem agora o Sub-23. Você vê que eles jogaram na terça, na quarta, teve jogo pelo Campeonato Baiano. Eles vão jogar agora e vai ter semifinal do Baiano já na quinta.
Quando eu falo é
o
seguinte.
O Bahia joga amanhã e no final de semana já joga pelo Campeonato Baiano.
E o Vitória, joga que dia?
Vitória agora tá de
Vitória
camarote.
Vai estar tá tomando
mel. Paulo Carneiro, brincadeira, hein? Doce mel.
A minha tese, sempre. Ligas de diversas divisões. Fora regionais. Acaba o Campeonato Paulista e tal. Pega todos os times, tem os grandes. Tem o time que tem Série A, Série B, né? Alguns daqui. E os demais, todos com atividade o ano inteiro. Temos quatro divisões, faz a quinta. Regionalizada, faz a sexta, arruma um critério para eles evoluírem. Todo mundo tem que trabalhar o ano inteiro. Não é essa enganação de 3 meses, que em São Paulo ainda funciona alguma coisa ou outra. Os jogadores da Série B vêm para cá e tal, para esperar chegar o momento. Todo mundo trabalhando o ano inteiro. Esse é o negócio. Não é essa enganação de 3 meses que é para dar dinheiro para presidente de federação para poder garantir voto lá na CBF.
Acho que no futuro os estaduais serão como se fosse um nacional regionalizado.
É, isso
aí. Pra, como porta de entrada,
isso.
Eu não sei qual seria a primeira série aí do brasileiro, a D mesmo?
Pode ser.
Hoje é a D.
Isso tanto faz.
E os grandes já quem tem vaga em nacional, disputa o ano inteiro nacional. Pensar em regional, como por exemplo a Copa Nordeste, a Copa Verde que tem, precisa ter coragem aqui no Sul. Não tem que ter Rio, São Paulo e Sul, Minas, não.
Não precisa ter isso.
Sul e Centro-Oeste, por que
se,
não?
Se você
vai
tiver
ficar
dez,
muito forte Centro-Oeste, paciência.
Se você tiver 10 ligas, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter o seu emprego garantido e liga, né? Trabalhando em conjunto. E aí, quem vai bancar isso aí? Ué, como a mesma coisa que filme. Quem comprar a primeira divisão tem que dar uma quirelinha para a oitava divisão, para a sétima divisão. E regionaliza. Na Itália funciona isso maravilhosamente bem. A Itália é pequena, mas região é região, pô. O Amazonas é perto do Pará, não é? O Ceará é perto do Maranhão, vai regionalizando. Intervalinho, a gente volta. De volta com o nosso esporte e discussão. Gente, é claro que nós vamos discutir mais esse tema, né? Na quarta e quinta-feira, mas eu num jogo como esse aí que nós vamos ter, jogo único, né? Tem essa coisa realmente de favoritaço pelo que jogou na primeira fase ou a gente começa do zero? Mais especificamente, o Red Bull é muito favorito contra o Corinthians ou começa do zero? Se for olhar o que um fez e o que o outro fez, sim. E aí?
Zero. Zero não, né? E ainda mais porque é o Corinthians. Fez,
você sabe quem teve a melhor campanha no ano passado? Red Bull de novo. E foi eliminado pelo Santos. Foi.
Mas o Red Bull, apesar de toda a organização, vai encontrar um time do tamanho e da tradição do Corinthians, se ele chegar já em igualdade de condição, e todo mundo, e eu acho que certamente falar, é o jogo mais equilibrado aí, no mínimo equilibrado, já é um bom sinal pro Bragantino. Ele já chega.
Ele chega, assim, se fosse, digamos, jogos de ida e volta, as chances eram maiores. Do Red Bull, porque é o melhor time em dois jogos, quanto mais tempo, melhor o time tem mais condições. Agora, um jogo só, né? Sem campo. Cara, você pode falar, mesmo se fosse em Bragança Paulista, o Ciro Corinthians é impressionante e tal. É um campo neutro mesmo, né? Aliás, eu acabo de jogar contra o São Paulo lá, né? No Morumbi, mas enfim. Não tem o fator torcida. O Red Bull tá jogando mais que o Corinthians, tá jogando mais que qualquer outra equipe, teve a melhor campanha. O Corinthians se classificou, mas mesmo. O Corinthians é tão impressionante. O Corinthians não jogou quase nada no segundo. O Palmeiras primeiro tempo jogou bem. O segundo tempo jogou nada. Poderia ter sido até goleado, não fosse o caso. Jogou mal contra um time muito pior que o Oeste, né? E ganhou os dois jogos, o Guarani perdeu os dois jogos, classificou. Mas agora é o Corinthians. E mais, é o Corinthians pode ser tetra que a gente não tem desde o paulistano. É o Corinthians que é o atual campeão, o maior campeão estadual e atual tricampeão. E ano passado mesmo. Palavras do Carilli no vestiário tricampeão estadual. Ele falou, cara, a gente não jogou nada. Mais ou menos isso, ele falou, não jogou nada esse campeonato. E era verdade. O Corinthians tá impressionante. Então tem que respeitar ainda mais porque é o Corinthians. Agora, futebol, Red Bull é Bragantino. Mas com o regulamento tão perigoso e nessas condições tão diferentes, dá uma baita equilibrada. Mas não é franco atirador.
Só tem uma coisa, Flávio. É franco atirador. Geralmente, numa fase dessa, quando um time grande aqui enfrenta um do interior e ele perde, ele foi surpreendido. Nesse caso. O Corinthians, o Thiago Nunes já jogou a responsabilidade pro outro lado, já decretou o Red Bull como favorito e tipo assim, não tem surpresa. Não é que o Red Bull vai chegar e surpreendeu, isso não vai acontecer. Isso já é uma coisa que o Corinthians não vai sofrer, não vai ser surpreendido. Agora, ele vai estudar muito esse Bragantino.
Pergunta que cabe. Eu não sei por que cargas d'água. As pessoas entendem que jogar de maneira horrorosa significa ter mais segurança no futebol. Eu acho que quando você tem a bola é melhor. Me parece que os resultados. Os grandes times que eu conheci, todos jogavam dominando o jogo, impondo o jogo. Uhum. Desde o Santos de Pelé, a Holanda do Mitchell, ao Barcelona do Guardiola. Todos os grandes times. A Academia do Brandão, que fazia poucos gols, mas ela tinha o domínio do jogo. Uhum. O São Paulo do Tele, todos impunham o jogo. Essa coisa de jogar e contra-atacar, jogar tudo fechado, dando bicão pra frente, é coisa de timeco que acaba dando certo. Mas muita gente acha que o Thiago tem que jogar dessa maneira, porque essa é a cara do Corinthians, coisa que eu não concordo. O Corinthians deve jogar de maneira horrorosa para tentar perder de pouco, ou ele tem que jogar, o Thiago tem que...
Não, acho que por muito tempo que o Corinthians vem jogando dessa forma e vem ganhando título, não vai mudar da água pro vinho, na noite pro dia, né? Vai se ajustando, vai mudando aos poucos. Aí você fala, e dá tempo? Só não dá tempo se não vê os resultados. Você pode ter certeza que a torcida do Corinthians tá muito mais feliz pós-pandemia, com essas duas vitórias, não jogando nada, o segundo tempo tomando vareio do Palmeiras e o primeiro tempo contra o Oeste, mas tomou 6 pontos e classificou do que estava jogando antes. Criando contra o Água Santa, perde. Criando contra a Inter de Limeira, perde. Criando contra o do Paraguai, da Guarani do Paraguai, eliminado. O torcedor que tem.
Sim, mas você acha que ele ganhou esses dois jogos porque ele jogou de maneira horrorosa, atrás, dando bicão pra frente? Ou foi só porque o Cássio jogou pra caramba? E aí, se tivesse jogado também antes, era igual.
Eu não falo em relação ao Cássio, porque o Cássio é pago pra isso.
É lógico.
O Cássio é pago. O cara fala assim, pô, se não é o Cássio, ele é pago pra quê? Pra tomar gol?
Pois é. Não, eu concordo. Entendeu? Você acha que o Grêmio tem que jogar recuado?
Jogando recuado, não. Eu falo que o Thiago Nunes, em 20 dias, ele não ia mudar uma estrutura de jogo aonde você tinha os caras que já jogavam... Tá jogando assim, o clube jogando assim há anos. Por uma bola, era com o Carilli, tricampeão paulista. O Carilli foi campeão, o Corinthians atual campeão. Ele falou que foi o título que ganhou jogando mais feio.
Pois é.
Então, assim, com 20 dias não poderia. Ó, vamos atacar igual a Índio, sem ter essa guarda. Olha quantos gols o Corinthians tomou no ano, coisa que não tomava em outros anos.
Tá, mas. Então não vai mudar nunca. Se
eu
não vai
sou
mudar
resultado. No campeonato, eu sou resultado.
Eu acho então que não adianta trazer o Thiago Nunes.
Mas eu acho que aí é muito fácil você falar, não, os problemas do Corinthians são causados pelo Thiago Nunes. É o time do Corinthians.
E ele foi contratado para isso, para fazer uma mudança.
Sim, mas ele tem. E ele não tem ainda as peças para fazer essa mudança. Eu acho. E jogadores que vieram né, inclusive, talvez por alguns, por indicação dele ou não, jogadores que vieram que não renderam nada, não estão jogando nada.
O Thiago, Nunes tem 8 meses de Corinthians, estamos indo aí para agosto.
Mas ó, 8 meses você está descontando.
Ele trouxe, a contratação do Cantillo. Ele.
Bela contratação.
A volta do Camacho. Ele.
É esse.
A volta do zagueiro. O Henrique. Que o Atlético pegou
Pedro
de volta.
Pedro Henrique.
Ele. E Ione Gonçalves.
É esse aí.
Ele não, pediu não jogou, também. Né? O Luan já veio uma contratação, já é coisa do Corinthians mesmo.
É. Que tem também mais, não jogou.
Tem mais jogadores aí. A vinda do Ederson, que fez o gol. Ederson do Cruzeiro. Tem dedo do Thiago Nunes também.
Sim.
Certo?
Mas então, nós estamos vendo mais
não vai dizer que não deu, erro do Thiago. Não vai dizer. Não. Não vai dizer que ele chegou e só pegou o grupo que tava. Tem jogadores ali, tudo com o dedo dele que ele pediu. Mandou jogadores embora.
Mas pelo que você tá falando.
Mas eu acho assim, ele pediu o Rony e veio quem?
Não, tô falando assim, parece que ele não trouxe ninguém.
Ô, Vamp, mas ele pediu o Rony, veio quem?
O Everaldo.
É, veio. Não, o Everaldo já tava.
Então, não, nem veio.
Ele mesmo falou assim, ó. Eu tenho uma listazinha aqui que eu passei pro Corinthians. A primeira lista é essa, vamos ver quem dá.
E não deu ninguém.
Não deu. Então vamos. Agora tem umas segundas opções. Ele foi nessa segunda opção e veio o Rony Gonçalves.
Veio a segunda ou veio a terceira?
Veio.
Ou não veio ninguém também?
Veio, ele botou o cara pra jogar.
Bastante, mas quem é que jogou? Quem é que
tem mais jogadores aí que ele pediu. Botou o Avelar pra jogar onde ele quer. Então, quer dizer, ele tem a sua parcela de culpa também.
Não tô dizendo que não tem culpa. Não, tô dizendo que não pode botar só na conta dele. Porque assim. Não tem time.
Não, você contrata um cara pra mudar e aí ele muda, você fica bravo.
Não, o Corinthians não deu assim, assim reforços de peso, grandes jogadores. Falou, ó, treinador, tá aí o que você pediu.
De peso só o Sidney Clay.
Ele pediu também, pesado, que foi o jogador dele.
Pesado, hein?
Não, peraí, outro atleta que é dele, que foi ele, foi treinador. Então, já tô contando aí 7, 8 reforços.
Não quero tirar. Camacho voltando.
Não, 8 reforços aí com o dedo dele.
Sim.
Agora, ele não pediu 8. Quando você pede 8, você tem que fazer o time jogar.
Então, ele tá tentando. Mas se ele não for fazer teste no campeonato...
Quando você tem um baita de um time e a coisa não funciona, falou, bom, o treinador não tá conseguindo fazer esse time jogar. Né? Mas quando você tem um time, e ainda assim, e às vezes não é só nome, você tem que trazer um jogador que casa, que não sei. O Ramiro não é o Ramiro do Grêmio, o Luan não é o Luan. Se bem que o Luan teria que voltar 2 anos, né?
Poderia 2017. Estar diferente se não tivesse parado 4 meses, né? Paramos 100 dias.
Não sei.
Parou todo o trabalho.
Talvez a
parada tenha sido. Se para, o Corinthians nunca teria classificado. Se não para, o Corinthians não estaria classificado. Tudo bem que o Guarani fez um esforço tremendo para deixar o Corinthians na fita. Mas quando vem no embalo, o Guarani tinha acabado de ganhar da Ponte de 3-2.
É, se ele ganhasse do Botafogo, ele estaria classificado.
Já estava no embalo.
É, eu só sei que assim, eu acho que o Thiago ainda merece o.
Não, merece, lógico.
Pra trabalhar.
Lógico,
pra ser... E assim,
ele tem o Corinthians que fazer não tem condição
de trazer reforço.
Ele não pode fazer o time jogar fechado e contra-atacar, não. Porque não é a característica dele.
Tem que diminuir um pouco a exigência. Por quê? Ele não recebeu. O Corinthians não tem um super time pra você exigir do treinador, né? Um time maravilhoso. Claro que sempre dá pra jogar mais, dá pra jogar bem. Mas ele tem que encontrar, né? Ali um. E os jogadores precisam ajudar, né? Os jogadores precisam ajudar. Não adianta botar só na conta do treinador.
Gente, vamos pro intervalinho. E nesse intervalo, agora, de saída, um grande abraço pro ouvinte maravilhoso nosso. Uma grande cria da Jovem Pan, hoje é aniversário de Osmar Santos.
Não.
Nossa, beijo, nosso carinho, nossa homenagem ao querido Osmar Santos, prata da nossa casa aqui. E você que é um baita narrador, Zé, o Osmar, por certo, faz parte da sua formação como narrador.
Não, maravilhoso, espetacular o Osmar. Em qualquer relação que você colocar, o gênio do rádio, né? Maior narrador de todos os tempos do rádio brasileiro, assim, ele vai estar é de uma prateleira diferente, viu, Flávio?
É verdade. É, como é que diz o Bruno Henrique? Outro patamar.
Outro patamar. Sem dúvida, disparado.
Sabia que a promoção Use Elo voltou? Eu já estou participando para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um RASP e ganha Elo. E descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Gente, aqui no intervalinho, antes da gente falar dos outros times, o Vampeta levantou a história do Coudet, que reclamou do campo lá no Rio Grande do Sul, falou que se for pra jogar desse jeito, que ele prefere ir embora.
Ruim, dá bico, contrato
treinador. Tá certo, tem que falar, não tem, é muito exigente. O que vocês pensam?
Mas é inverno também.
Veio fora do padrão do
Flávio, mas é inverno também no Sul, né? Eu tava vendo, eu vi o jogo do Grêmio, no CT do Grêmio contra o Ipiranga.
Tem inverno na Europa também, né?
Não tem? Ah, então, mas a estrutura dos campos da Europa.
Então não faz sentido.
Você acha que o campeonato português e espanhol são campos maravilhosos?
Não, mas.
Francês?
Nunca vi treinador reclamar. E se não tem estrutura, não
e
faz.
E é que ele empatou com o time também, tomando pressão, perdeu o Grenal. Mas com a cabeça mil.
Fez bem ou fez mal?
O problema no Brasil é que os grandes estão, entre aspas, maiores, isso em relação aos pequenos. Que disputa os campeonatos estaduais, né? E esses estão menores.
Ele vem de uma derrota no Grenal,
Zé.
Ele
ficou com grana pra ter um gramado. Cada vez tem menos sentido estadual.
Ele vem de uma derrota do Grenal e aí empata na sequência.
Com o time reserva.
Então, aí ele ficou com o time reserva.
Cada vez tem menos sentido.
Eu vi jogo aí, né, em volta de estaduais em que o cara toca a bola rasteira, ela sai quicando, cara. Então, não rola.
Qual é o sentido disso?
E assim, teve time que voltou sem banco, não tinha jogador pra pôr no banco, não tinha dinheiro pra voltar. É assim, essa volta
para fechar o calendário.
Você já quer acabar logo o estadual?
Não é de hoje que eu tô falando, tem que acabar. Não tem sentido isso.
Que você obrigar um time.
Não tem campo. Teve aquele time lá do Paraná que botaram um velho de 40 anos pra jogar porque não tinha
time pra botar. Ele foi muito bem, você quer saber, viu?
Então, você vê.
Feio não,
você
vê o nível. Ratinho 40 anos.
Fez bem o Coudet ou fez mal? Tinha que ficar quieto ou tinha que falar, Mauro?
E assim, eu sou da tese, Flávio, de que evidentemente é como qualquer tese extremamente discutível, e aliás é bom que as pessoas discutam as coisas, né? As pessoas não saem bloqueando, não saem sobretudo cancelando umas às outras e tal, que é o seguinte, quem fala o que pensa muitas vezes não pensa no que fala. E eu acho que em momentos como esse, né, o guia do politicamente correto, não, aliás, eu discordo do próprio tema, ou é correto ou é incorreto na sua opinião, ou no caso, estou falando para mim, na minha opinião, você pode achar que é correto, você pode achar que é incorreto, e cada um tem a sua opinião e Sim. tem que ser respeitada. Os problemas do mundo é as pessoas mais respeitarem do que amarem, mas é muito fácil, mas minha mulher, meus filhos, a minha família, o Palmeiras nem sempre é fácil amar, mas enfim, amar nossa profissão, nosso ofício, dá graças a Deus, tal. Agora, respeitar a opinião alheia, é isso que é mais complicado. Então assim, eu sou da tese que primeiro você precisa pensar antes de falar. Já saí falando, o cara não tem papas na língua. O cara fala mesmo. Quantos problemas na vida não são criados por pessoas que não têm papas na língua?
Você me xinga. Você me xinga sem pensar, eu fico chateado. Assim,
por exemplo, seu filho chega quando criança e fala, pai, tá legal esse carro. Tá horrível. Eu vou falar, filho, tá uma porcaria, você nunca vai ser o Van Gogh. Sabe, não é o caso. Ou sua mulher, seu marido, seu cônjuge chega... Tô bonita? Falei, não, você tá gorda. Cara, você pode até estar gorda, você fala isso, né? Fala, amor, tá maravilhosa.
Vou te dar uma notícia boa aqui, ó.
Pelo menos uma notícia boa.
O Gomes acertou agora.
Sim, sim. Gomes, né? Na verdade, já faz um tempo. Mas tudo bem, Vamp, a gente já sabe, já falamos, inclusive, no Camisa 10. Mas ele tá, realmente, é uma ótima notícia, meu. Palmeiras, enfim, é uma boa notícia.
Ele quer te acalmar. O Vamp só quer te acalmar, Mauro.
Mas enfim. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais cuidado hoje. E não só, aliás, eu adoro ter umas pessoas públicas. Todo mundo tá público hoje, né? Aliás, inclusive, pessoas com zilhões de seguidores, a gente não tem a menor ideia do que fazem. E tem muitos méritos para ter os seguidores. Então, assim, eu acho que algumas coisas têm que ser evitadas, Flávio. Assim, não vou dizer no caso específico do Coudet, mas assim, a gente tem que tomar mais cuidado hoje com muitas manifestações. Não é o guia, a patrulha do politicamente correto, embora ela exista, né? Mas você tem que tomar uma série de cuidados. Não é porque a pessoa, de repente, pode perder um emprego. Ainda mais nós, comunicadores, sociais, cada vez menos sociais, cada vez menos comunicadores. Às vezes você usa um termo errado e você acaba caindo numa patrulha, ou você é cancelado, você até tem motivos para ser muito criticado, quase que defenestrado, mas, gente, não é por aí. Daqui a pouco, é que nem aí voltando à questão do futebol, quando o árbitro, tem que botar na geladeira. Alguns casos, sim. Mas tem um momento, falar, não, o árbitro errou, sei lá, errou num impedimento, ou errou um lance de interpretação, que a interpretação é subjetiva, tem que ser compreensível. Não, pô, o cara na geladeira. Gente, daqui a pouco não vai ter quem apite. É que nem o cara perde dois gols. Fernando não presta mais, joga ele fora. Não, tem um limite. Então, assim, a gente precisa estabelecer alguns limites. E também próprios.
Isso deve valer para treinador, pessoalmente, que a gente não claro. Derruba, troca.
Troca, é porque tem o cara falando, é um absurdo essa cena dos treinadores, mas o cara, se não ele, tá mandando WhatsApp, o empresário dele falou, ó, tá aqui, ó. A gente sabe como lamentavelmente acontece.
É o que o. Tem um ouvinte aqui, um parceiro que jogou comigo no. Lá eles sempre fazem a cultura da hipocrisia. Fala uma coisa no privado e outra no público.
Isso! Né? E às vezes até no público faz hipócrita do mesmo jeito. Valeu, Fabiano. Mas é isso mesmo. O Fabiano tem razão, cara. Coisa que não se perde, pô.
A propósito, né? Vamos já falar do Palmeiras.
Não, mas o Coudet tem razão.
Eu também acho.
Dá pra você pegar um time que.
Também acho.
E bota não, pra
não tem sentido.
Não é isso.
Já que é assim, público, escolhe pelo menos um gramado bom.
Não, isso é também. É, de novo, é por isso que era a minha grita. Não era contra o Flamengo, não era contra o Bangu, não era contra a Ferge. Era bastante contra a Ferge, mas enfim. E no Flamengo critica alguns diretores. Era no caso daquele Flamengo e Bangu, a volta do futebol no Brasil. Sendo um Maracanã do lado do hospital de campanha. É um negócio inominável. Assim. E aí, ao mesmo tempo, mas quantas pessoas não morrem no Maracanã? Não é essa a questão, gente. Ou pior ainda, mas o Albert Einstein é do lado do Morumbi. Gente, meu Deus, o Albert Einstein surgiu quase um pouquinho depois do estádio do Morumbi, que cresceu ali no Jardim Leonor, da partir da obra de 52, a primeira em 60 quando inaugurado, e 70 quando definido o Colosso do Morumbi. Gente, é uma questão não é de mínima inteligência, é questão de humanidade, né? Então, assim, e se não tem torcida, você pode falar. O Real Madrid mesmo, que a gente fez vários jogos aqui na Jovem Pan, o Real Madrid joga no seu estádio Alfredo Di Stéfano para 6 mil pessoas, que não precisa ter, né?
Claro.
Então, assim, pô, não, o gramado que é fundamental.
Tem que jogar, pelo menos tem que poder jogar em CT, em qualquer lugar. Era claro. Dificuldade para transmissão, mas o resto
não,
tem
mas que e de novo, claro que a transmissão paga as contas, gente, mas é a menor das questões. Evidentemente que é a menor das questões.
É, a propósito, então, Mauro, já deixando com você a palavra, o que significa a renovação do Gustavo Gomes no geral? Não só o fato dele, é óbvio, o Palmeiras estava bem com. Tá jogando pra caramba o Felipe Melo, Vitor Hugo e tal. Mas como contexto, a impressão que dava é que o próprio Gustavo já estava. Né, o Palmeiras não tem mais a mesma força, não está segurando, não tem mais grana e tal. O que significa a permanência do Gustavo, no seu modo de entender, pro Palmeiras?
Tecnicamente muito bom, dos melhores zagueiros que a gente tem no país, na América do Sul. Né, extremamente identificado com o clube e com a torcida, achamos que agora ok, mas enfim, continua. É muito importante para qualquer time ter um jogador com a experiência que ele tem, com a qualidade que ele tem, né, e plenamente identificado com o time, e joga com o Felipe Melo, ou ele com isso, o Vitor Hugo volta à reserva. E o Gomes pode jogar dos dois lados, pode até quebrar um galho como lateral direito, que aprendeu numa linha de quatro já no Paraguai, e sobretudo nas poucas vezes que jogou pelo Milan. É um ótimo recado, inclusive para o próprio elenco, para a torcida, ó, tá com dificuldades financeiras naturais, né? Mas conseguiu segurar um jogador da
como
maneira
é que foi?
Segurou.
O que o acordo era valor de dólar, né?
Queria
o valor cheio, o outro queria. Como é que ficou isso?
Então, até onde eu sei, e no caso não sei maiores detalhes também, é que os empresários do atleta tentaram, não vou dizer que forçar uma situação, mas tentaram elevar o patamar, né? Nessa questão do dólar, o clube, até para dificuldade financeira, não. Houve principalmente entendo até onde eu sei, da parte do staff do atleta, uma forçação de barra um pouco forte demais, tentando o negócio, e aí meio que se acertaram e se acharam.
No confesso,
meio termo. No meio termo, eu acho que até onde eu sei, com responsabilidade de todas as partes.
É que normalmente o clube assina por 3 anos ou 4 com o jogador.
No caso, ele era reempréstimo, né?
Ele foi emprestado por 1 ano. Com
até o acordo
de 2023 emprestado ano a ano.
E agora até, falou, pera lá e tal.
Até definir a compra dele. Então, se é feito, né, Mauro? O reempréstimo também tem o salário dele, precisa
tem.
Assinatura de novo contrato.
Até, né, onde eu sei, e mesmo se eu soubesse, e realmente não sei tanto a respeito. Também não diria os valores, mas assim, algo que é pagável, digamos assim, não é uma loucura da parte do
Palmeiras. Mas o valor é em dólar, né?
O dólar que é uma loucura, enfim, mas independente da pandemia, né?
Vamp, pra você, é um recado, o Palmeiras tá aí, se precisar, ainda tem uma graninha e tal?
Não, tem, chegou a conta, isso aí também tem muita coisa por trás, não é baixa só o atleta, não, tem comissão do empresário que bate de frente, tudo, e o contrato. E é tão fácil assim, é que na hora, na empolgação, todo mundo, traz o contrato. É tão fácil, ó, vamos fazer o contrato, é o dólar do dia do contrato. Não é do dia do pagamento. Eu falei isso aqui ontem, que eu vi isso lá no Corinthians com o Rincon e com o Gamarra, né?
Até.
Você fala, ó, assinou o contrato, você quer que é 10 mil dólares por mês? Tá bom, 10 mil dólares no dia 5 de agosto, se não, mas 10 mil dólares no dia 5 de agosto. Aquele valor, aí eles vão ver.
É até cartão de crédito tá ficando assim agora, né?
Aí os caras não, os caras falam assim, ó, vamos esperar lá subir, o dólar não cai, né? Eu quero receber o pagamento no dia do pagamento, é o dólar do dia.
Cartão de crédito, agora você pode comprar no DIV, você sabe o que você tá comprando. Que antes a gente comprava e ia pagar.
Nossa, torcia pro dólar.
É. O Vamp, vamos falar. Não, antes de fechar, e da Palmeiras. Tá complicado pra montar o time, né, Mauro? Tá cheio de desfalques o Palmeiras.
Tá, a questão do Dudu já não conta mais, né? O Verón. Né? Mas entre o Gomes já é uma força muito interessante ser escalado, ser elegido, né? Como se fala, elegido em espanhol, né? Pelo Vanderlei, entendo até que entraria. O Vitor não tá bem e tal, mas eu voltaria com o Felipe Melo. O Gomes até treinou ontem no jogo do time reserva com o sub-20 do Palmeiras. Mas eu entendo ainda que o Vanderlei poderia adaptar uma formação à base do 4-3-3, até o que ele iniciou, embora não tenha ido tão bem. Aliás, foi o pior tempo desses quatro que o Palmeiras jogou depois da pandemia. Acho que um 4-3-3, pela característica dos volantes e pela fase que é ruim do Lucas Lima, do Rafael Veiga, do Scar, e o Alanzinho, que poderia ser esse cara, mas não sei se ainda está pronto até fisicamente para ser esse meio de articulação, de criação da equipe do Palmeiras. Um esquema com um 4-3-3 poderia ser uma alternativa para suprir essa ausência, até quando presentes de Lucas Lima, por exemplo, Rafael Veiga e do próprio Scarpa.
Ô Zé Manuel, o São Paulo, a molecada agradou o Diniz, né? Pelo que ele, principalmente o Paulinho
Boy. E o torcedor também.
Você acha que o Diniz vai dar chance pro pessoal da base aí contra o Mirassol? Parece que segundo o Vampeta, o Mirassol tá vindo com o time da base, na base
do Diniz. Base, saiu 16 jogadores do Mirassol.
Pois é. Você entende que já nesse jogo. O jogo é amanhã ou é quinta? Quinta, né?
São Paulo
é quinta. São Paulo é amanhã.
São Paulo é amanhã,
19 horas.
São Paulo amanhã. Exatamente. E o Palmeiras depois.
Amanhã você acha que vem alguma novidade?
Isso? Jogam São Paulo e Palmeiras amanhã, Corinthians e Santos. Os jogos de Corinthians e Santos na quinta-feira. Eu acho que ainda não. Ele poupou os titulares pro jogo desta quinta-feira.
Claro, claro.
Né? Então eu acho que voltam os titulares no jogo dessa quarta-feira. O que ficou do jogo de domingo, pra mim, é que, além do grande destaque que teve o goleiro Thiago Volpi, né? Soltou a bola na hora do gol lá, mas fez 4-5 defesas maravilhosas, né? Ou seja, ele virou ídolo da torcida do São Paulo, né? E é o primeiro, pós Rogério Ceni, a ter a confiança do torcedor do São Paulo. Eu acho que os meninos é que foram, assim, o lado bom desse último jogo. O Diego Costa na zaga, me agradou demais esse menino aí, que eu não conhecia, não, tá, foi o capitão na Copa São Paulo, tal, mas a gente esquece.
É outra coisa.
A gente esquece.
Não, mas assim, em time é outro papo.
Ele fez uma partida com muita personalidade, então acho que a dupla titular segue sendo o Arboleda e Bruno Alves, mas já mostrou pro Diniz que o Diniz pode contar com ele. O Elinho, eu vi um Elinho melhor do que das vezes anteriores, eu vi um Elinho mais incisivo, mais finalizador, eu vi um Elinho com força, né? E também, não creio, acho até que o Diniz poderia até pensar, né, numa alternativa com ele até de titular para ter esse jogador de beirada de campo com mais característica de Antony. Mas acho que ele vai manter Pablo.
Eu falei com o Pablo ontem sobre isso. Falei com o Pablo. Falei, você como é que tá esse entrosamento, né, de lado com o Pato? Ele falou que eles treinaram bastante e estão bem à vontade. Ele, cobrir aquele espaço pelo lado.
O Pablo voltou, fez dois gols.
Né? Não, e ele falou que tá muito. Eles treinaram muito, eles estão à vontade.
Eu acho que ele mantém.
Como o Pato, e até a movimentação do próprio Daniel chegando por lá e tal. Ele tá bem tranquilo com relação a isso. Ele falou que tá bem tranquilo pra cobrir espaço do
Esses dois aí, dos meninos, esses dois me agradaram muito. O Paulinho Boia pegou uma bola, fez um gol belíssimo. Teve uma grande finalidade, uma felicidade na finalização. Mas, assim, no contexto do jogo inteiro, não dá pra avaliar ainda. Não dá. A gente precisa ver mais os outros jogadores. Mas o Everton, se não tiver contusão, é jogador utilíssimo. O Hernandes, enquanto teve perna, é um jogador utilíssimo, com a camisa do São Paulo. Mas dos meninos aqui, aqueles que me chamaram assim, mais a atenção, foram esses: o Diego Costa, o menino zagueiro, e o Elinho ali na frente.
E aí, Vamp, algum moleque pode entrar?
Eu daria chance pro Elinho, né?
Tiraria quem?
Não, o Antony. Pelo esquema que o Fernandinho gostava de jogar, a saída do Antony, eu colocaria o Elinho. O Elinho começou bem no São Paulo.
Sai o Pablo nessa ideia?
Mas, não, do jeito que o Diniz estava gostando de jogar, seria o Antony, né?
Então, mas aí não entraria o Pablo. O Pablo estava na reserva.
Né? Agora não, mas Pablo e Elinho aí tem que ser o Pablo, né? Não pode correr.
Então, por isso que eu acho que ele não mexe agora. Mas, por exemplo, no jogo de quarta-feira, a coisa precisar de alguém de velocidade, tanto ele quanto o Everton estão ali para entrar, esse, né?
O Paulinho Boia não tá na frente deles, não? Como opção para entrar?
Sim. É que ele chegou agora ao time, ele fez um golaço.
Ele
esteve
no jogo, ele ficou no banco.
É que na verdade era natural. Ele acabou de voltar ao São Paulo, né? Trazido agora pelo
Botafogo. Ele já ia bem, eu falo, tava o tempo inteiro. Esse menino, eu não sei porque ele não ficou no São Paulo.
É porque ele entrou, ele é muito veloz, né? Mas é interessante, eu achava apenas não, né? Eu achava um jogador de velocidade, ponto. Mas ele mostrou no gol, e já tinha mostrado algumas outras coisas, que ele tem mais do que oferecer em velocidade mesmo.
Eu achava ele o melhor dos todos que subiram, desde o começo. Aí ele sumiu, foi pra Portugal, foi pro... Ele tava onde? Ele tava num time aqui do...
Ele teve no São Bento, e depois...
Ele veio de algum lugar que eu não sei de onde veio, mas enfim.
São Bento, ele chegou a jogar em Portugal.
Sim, e tal. Jogou fora.
E toda vez que eu vejo esse menino jogar, eu gosto.
Ele
entrou junto com o Brenner, e o Brenner era o jogador mais badalado, e ele foi melhor que o Brenner, no meu entender, sempre.
Sim, então o próprio Elinho ganhou mais destaque, até para aquela história impressionante contra o Flamengo no Morumbi.
É que eu acho,
mas enfim.
O Mauro, aqui eu acho que o São Paulo, por esse peso de 10 anos aí, e claro, que às vezes frita cara experiente, jogador de bagagem. É, os meninos assim tem que ir entrando mais ou menos.
Tem que ir com calma, isso.
Não pode por um jogo, ou por. No caso do Paulinho, por minutos, cara. Ele teve minutos em campo no jogo contra o Guarani. Você não pode ver como solução por causa dos minutos. É que o Elinho a gente tá vendo desde o começo do ano, tá?
E assim, uma coisa que é muito interessante, dos confrontos de quarta e final, o São Paulo teve a grande felicidade. É realmente o mega favorito. E que tem que trabalhar até psicologicamente, animicamente, para também não ser o mega favorito. Ai, que tropeça, vai que. Não acho que vai tropeçar o São Paulo. Passa bem do Mirassol. O São Paulo é muito favorito, não só pela fragilidade do Mirassol, o próprio Vampeta estava destacando há pouco. Pela qualidade do São Paulo e pela maneira como ele venceu o Guarani. Ah, mas havia perdido pro Red Bull Bragantino no Morumbi. Ok, mas num jogo maluco e contra o time de melhor campanha e muito bom como o Red Bull Bragantino.
É, o Santos e a Ponte jogam, eles estão classificados e tiveram campanhas inferiores a Guarani e Novo Horizontino. Esses dois são cartas fora do baralho. Coincidiu, é o tipo do adversário que interessa pegar na próxima fase, porque não dá para contar com eles, ou agora muda tudo?
Ó, eu acho que o Santos, né, ele que vai ter a parada. Ele e o Corinthians é a parada mais dura, que a Ponte Preta é encardida. Voltou depois da pandemia, tudo. Quem não dizia que a Ponte estava rebaixada do Botafogo, né?
Acreditava.
E aí deu gás. É a mesma coisa, o gás que deu pro Corinthians, deu pra Ponte também. É um jogo só, você pode ir pros pênaltis. É, então, o Santos tá voltando jogadores importantes. O Santos, dois jogos, o Sanches expulso, o Uribe expulso, o Santos tava jogando bem com o Novo Horizonte.
Aliás, ao analisar os jogos do Santos, você tem que prestar atenção nisso. No jogo contra o Santo André...
10 minutos, não foi, Zé?
É, o Sanches foi expulso no primeiro tempo. Acho que foi
10 minutos, né? 10 minutos de
jogo. O Sanches foi expulso no primeiro tempo, mesmo assim ele jogou...
Ele tava perdendo 1-0 e empatou o jogo.
Fez um jogo horrível, assim, mas a expulsão pesou. E depois tava ganhando de 2-0 e
o Uribe
é expulso e aí...
Então, esse é o jogo mais duro. Mas eu ainda assim acredito que o Santos passa, né? Eu gosto do meio campo do Santos.
Tá, mas esses dois times, se passarem, tem alguma chance?
Tem. Na hora, o clássico, se o Santos passar, ou a Ponte Preta, tranquilo.
Eu acho assim, que estão dos grandes assim, São Paulo e Palmeiras são favoritos, na minha opinião.
Ontem eu falei aqui na sua discussão, Zé, eu acho que o São Paulo ganha com mais de 2 em relação ao Mirassol. Foi aí que eu falei com o Flávio, ele falou, como é que você para pra ver Água Santa e Mirassol? Mirassol com time de menino. Toma os 2. E o Santo André é muito mal também. Só se o Paulo Roberto fechar a casinha contra o Palmeiras, não foi muito mal, hein? E tentar levar pros pênaltis.
Contra o Santos não foi muito mal.
Ganhou.
Não, não.
É que essa volta é muito esquisito, cara. Joga um jogo mal.
Mas contra o Santos foi 10 minutos, o Santos foi expulso. E o Santos criando, o Santos tava melhor no jogo. Quando o Santos é expulso, tá tomando 1-0, o Soteldo faz o gol, nem comemora.
É.
Tem isso também. Eu acho que Palmeiras e São Paulo tem vida fácil.
Então, eu acho que São Paulo e Palmeiras estão na frente. O Palmeiras, ele estava... Eu vi assim, na hora do Palmeiras eu não falei. Ele estava em construção antes da parada para a pandemia. O Luxemburgo foi lá, arrumou o Zé Rafael de segundo volante, melhorou. O Felipe Melo, que tinha começado ali como zagueiro e ainda com alguns problemas, porque queria sair jogando como se fosse um volante e não... Tipo assim, o volante também vinha buscar, vinha um choque. Ou seja, o time não estava preparado para tê-lo. Ter um zagueiro com saída de bola, para ter um Van Dijk no time. Aí depois foi acertando isso, o Zé Rafael foi acertando. Mas aí, ali do meio para frente, aí não, o Luxemburgo não arrumava, porque Lucas Lima, Scarpa, Veiga, ninguém jogava. Aí botou o Dudu ali para fazer esse cara do meio e fazia praticamente um 4-2-4. com quatro atacantes. Tava se acertando. Agora começou do zero de novo. Essa parada aí, e voltou sem o Dudu, ele tem que arrumar de novo um cara pra jogar ali. Eu acho que o grande desafio do Palmeiras é arrumar um cara pra jogar ali. Naquela função que o Dudu tava jogando. Eu não sei quem, tem que, sei lá. De repente, se esses caras não virarem, experimentar alguém da base.
Uma cachoeira.
Ou mudar um esquema diferente.
Uma cachoeira me falou que o Luxemburgo tá querendo um meia aí.
É, não, mas tá. Então,
é mesmo.
O Dudu virou jogador ali de meia, porque os caras que deviam jogar não
e olha os caras: Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e o Alanzinho, que é muito bom, mas ainda muito jovem, tá, pequenininho, vamos ver. Pô, são quatro opções de muita qualidade. Dá pra, pô, quatro jogadores que o Palmeiras não pagou barato por eles, o está insistindo, acho que ainda tem que insistir. Bala de ter vontade de desistir. Mas, cara, o Palmeiras teve tempos que o Palmeiras não tinha um camisa 10. Aliás, o Palmeiras não tinha camisa 1 a 11. E, aliás, não tinha de 1 a 22. Não faz tanto tempo assim. Aquele time horroroso, pavoroso de 2014. E o Palmeiras tem quatro opções. Aí o torcedor fica, ainda mais o Palmeiras, que é tão corneteiro e exigente, fica, pô, peraí, não tem armador. Mas, peraí, tem Lucas Lima. Tem Gustavo Scarpa. Tem o Rafael Veiga, que tem potencial ainda jovem. Tem o Alanzinho, que é muito jovem, até com maior potencial. Né? Inclusive de seleção brasileira. O único problema do Alanzinho é que ele é realmente muito baixo. Por isso que
eu gostei, quando você falou um 4-3-3, eu fiquei pensando, claro, como é que joga o Liverpool? Como é que joga os outros times do
Manchester futebol City, europeu? Claro, o Barcelona.
E essa função, e você tem, aí, tá cada vez mais.
Cara, você tem, você pode fazer Bruno Henrique, Gabriel Menino e Patrick de Paula, ou Ramires se recuperado, o próprio Zé Rafael um pouco mais, até eventualmente, olha, Lucas, já que você não tá indo pra lugar nenhum, o próprio Scarpa, você tem como fazer.
Tá, mas esse time do Palmeiras,
Se o Corinthians
eliminar o Red Bull.
E eu só falei disso de Palmeiras e São Paulo, porque eu acho que os dois favoritos, eu acho que Corinthians e Santos estão mais ou menos na mesma situação.
Aí,
então,
se o Palmeiras ganhar.
Jogo mais duro.
Se o Palmeiras ganhar e o Santos ganhar, é Palmeiras e Santos, tá certo? Se o Red Bull for eliminado.
Se os quatro ganharem. Se os quatro vencerem hoje é Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos.
O Palmeiras pega o Santos.
Então seria Palmeiras
e Santos. Pois é, vocês estão falando que o Palmeiras não está montado, está faltando um jogador e tal. O Santos teria chance contra o Palmeiras?
Teria. O Santos não tem. O Santos não tem um plantel formidável, mas tem 14 jogadores a 15 ali. Que,
e é um jogo só. Né?
Tem o Marinho voltando que votou bem. Mas você pega o Jobson, o Alisson, Sanches, o Pituca.
Mas vocês diriam aqui que não tem favorito no jogo desse?
Eu diria que não.
Não, tem, pra mim, tem favorito. Mas do jeito que o Corinthians ganhou do Palmeiras, o Santos pode.
Não, mas aí não. Eu tô falando da possibilidade real. O Palmeiras é favorito.
Palmeiras e São Paulo, pra mim, são favoritos.
A gente tá falando do Santos aqui. O Santos, ele teria condição de encarar o Palmeiras.
Você quer falar assim? Teria condição de encarar o Red Bull. Uma semifinal, os quatro grandes, daria Palmeiras e Santos. Quem é favorito? Pra mim, nenhum.
O Palmeiras, o Santos encara o Palmeiras?
Encara.
Encara,
mano. Corinthians e São Paulo, encara também.
Encara, mano. O Santos encara.
Um jogo só, claro.
Mas aí não é história de um jogo só.
Não, mas a história é.
Nós temos que partir para um favorito. O Palmeiras é realmente favorito.
Hoje, para mim, digamos, aí, e tentando as nuances e tal, quem tem jogado melhor futebol é o Red Bull Bragantino. Ponto. Daí, dessa fase, vamos ver. E voltou jogando bem. Eu diria, qualidade de futebol, com mais chances, Red Bull Bragantino. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. E a
Corinthians está até melhor que o Santos, você acha?
Eu acho que sim.
Então, vamos supor
não é que está melhor. Está com potencial de estar melhor, se é que dá para entender.
Que aí nós estamos partindo para as pessoas que erraram lá no Morumbi e escreveram Bragantino contra Corinthians. Aí o Corinthians passa. Se escrever Red Bull, não vai passar. Aí é nome estrangeiro e tal. Ele já já não tem jeito. Aí nós teremos o Corinthians na parada, né? E o Corinthians fortalecido, porque ele teria eliminado o melhor time do campeonato. Mas nós, fugindo daquele lugar comum, né? Claro, todo jogo é jogo, o Mirassol pode eliminar o São Paulo e tal. Um Corinthians e São Paulo, favorito é o São Paulo ou não tem favorito?
Corinthians e São Paulo, favorito é o São Paulo. Hoje.
Pra mim tá em aberto.
Mesmo com o Corinthians ganhando do Red Bull?
Mesmo.
Porque ele teria que ganhar do Red Bull pra ser.
Ei,
Mauro?
Eu acho que o trabalho do São Paulo tá mais avançado em relação ao trabalho do Corinthians.
Não, e com mais potencial. Tem mais time, tem mais elenco. E um tempo mais longevo do treinador. O Fernando
Diniz claro,
chegando passado ao Corinthians.
Claro, num jogo só.
Não, num jogo só.
Eu falei agora há pouco.
Mirassol pode eliminar o São Paulo. O Santos André pode eliminar.
Mas do jeito que você quer aí, quem é que tá mais pronto? Quem é que tá no momento melhor?
Você partir de alguma coisa. Senão é cartola, né? Você vai chutar. Uhum. Não é chute. Nós temos que partir de alguma coisa. Aí, em cima disso, quem é favorito? Corinthians ou Red Bull?
Corinthians e Red Bull, Corinthians.
Favorito?
Como? Favorito por quê?
Favorito ou Red Bull? Agora você já garantiu.
Não, gente, mas peraí, mas tem que ter uma lógica. Por que que o Corinthians é favorito contra o Red Bull?
É assim, a partir da vitória do Corinthians contra o Palmeiras, se ele ganha do Palmeiras, ele pode ganhar do Red Bull.
Porque... Red Bull meteu 3 no Palmeiras.
Foi outro jogo.
Não, eu sei, mas você falou. Só jogo. Porque ele ganhou do.
Não, foi 2-1 no Red Bull Palmeiras. Foi 2-1, foi em Bragança. Ele
ganhou
foi
bem. Eu lembro que ganhou bem.
O que eu quero dizer.
Hoje foi 2-1.
O que eu quero dizer é que o Corinthians.
Mas era 3-1, mas de qualquer forma.
Quero dizer é que o Corinthians tem condição. A gente tá. O Red Bull tá maravilhoso, tudo pro tamanho do Red Bull. Mas eu acho que se você colocar em campo Red Bull e Corinthians, os dois, o Corinthians tem todos. Eu acho que o Corinthians tem condições, apesar de tudo e hoje, de montar um time para jogar, para ganhar e ganhar o jogo. Eu não vejo essa disparidade. Eu não vejo o Bragantino muito superior ao Corinthians. Eu acho que pode fazer um jogo muito equilibrado. O Corinthians, se entrar se achando, e não é o que vai acontecer, corre o risco de ser eliminado. Mas o Corinthians inteligentemente joga a responsabilidade e favoritismo para o outro lado, para respeitar realmente o potencial que existe no adversário, mas ele tem todas as coisas e jogadores para jogar mais.
A Carille ou a Thiago Nunes?
Nenhuma coisa nem outra. Eu sou a favor do equilíbrio. O Vampeta me ensinou, você tem que. O equilíbrio, sabe? O caminho do meio.
O cara equilibradíssimo.
O caminho do meio.
Bom exemplo, gostei disso aí.
Entendeu? Pra bola, o equilíbrio, cara.
Pra bola, gosta de ganhar. A Thiago Nunes ou a Carille? O Corinthians, para jogar com o Edmundo?
Pra ganhar, seja quem for, pode ser até João Santana com prancheta.
Não, mas o que você faria? Fechado ou atacando? O Corinthians vai pra cima do Bragantino ou fica fechado?
Cima, tem camisa, pra dentro dos caras.
O Thiago Nunes tá fazendo no Corinthians um trabalho mais ou menos o contrário do que ele teve que fazer no Atlético. Ele pegou um time do Fernando Diniz, ataca, 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 e teve que dar aí o equilíbrio defensivo que faltava. Aí no Corinthians ele pegou um time reativo totalmente, e ele tem que dar esse equilíbrio mais potencial ofensivo, que ele não conseguiu ainda, mas é o desafio que ele tem é esse. E dá esse equilíbrio. Eu acho que ele pode fazer isso.
Professor Mauro Betti, o Cantillo tá de volta. Sai o Gabriel, que foi o cara que todo mundo falou que entrou para dar uma equilibrada no meio campo. Sai o Gabriel ou fica o...
Bom, o Cantillo volta, foi o melhor jogador.
Aí sai o Gabriel, sai o Camacho, o que que ele faz? Mantém o jogador mais de marcação, joga com os dois mais, os dois volantes que saem mais, como ele esboçou o time, o que que você faria?
Esse lá, quanto o Bragantino, Geraldo, né? Sim. Eu pensaria Gabriel, Camacho, Cantillo, liberando um pouquinho mais o Cantillo até pra pancada de fora da área, que pode ser equilibrado.
Tá metendo uma recueta boa aí.
Sim, sim. Vai, o Everaldo.
Eu jogar com 12.
Tô tirando o Ramiro?
Tô tirando o Ramiro.
Eu também. Meu time é igual do Mauro. Jô e Everaldo, os três no meio campo. E o Luan flutuando.
Eu acho que
tô com medo.
Os titulares dele são
Camacho. Primeiro, Cadinho, que é boa pancada de fora da área, um passe. Camacho sai pro jogo. O próprio Gabriel sai pro jogo.
Não, mas os titulares dele eram Camacho e Cantillo.
Cantillo. Tomava gol,
aí jogava ofensivo.
O Gabriel é titular do
meu jogo. Se o Ederson estiver treinando bem e estiver fisicamente legal, eu pensaria em Ederson e Cantillo.
É que eu mudaria muita coisa, mas o Ederson é um cara que você já pode olhar
como começa no segundo tempo. Camacho?
Poderia, dependendo do jogo, sair o Camacho. Eu ainda protegeria mais pro Gabriel.
Eu seguraria mais o Edson,
muito
mais
um medo, pouco. Muito medo. Tô com medo do. É que é Red Bull.
O time é bom, né? Red Bull Bragantino, pô. É bom time.
Senhores, foi ótimo. Um abraço a todos. Foi. Nosso carinho, nossa eterna homenagem ao querido Rodrigo.
Programa Rodrigues. Pra ele hoje, né, Flávio?
Foi pra ele, com certeza. Hoje
e vagabundo.
Sabe com quem ele tá conversando agora lá em cima? Com o John Lennon, ele queria tanto falar com o John.
Tô.
Conversando com o John e com o Jorge. E o Jorge ensinando aquela pegada de guitarra.
Não tem a dúvida. E bebendo Guaraná, como sempre.
Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.